Raríssimos bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 6 de agosto de 2020, 75 anos da bomba de Hiroshima. Como diria Vinícius, a rosa radioativa, estúpida, inválida. Vou dar o link aqui para a versão do poema cantado pelo Ney Matogrosso. É absolutamente linda. O que dizer, né? Não muito. É para talvez dar uma perspectiva um pouco diferente para essa data infeliz, eu vou chamar a atenção para dois conteúdos. Um deles eu costumo compartilhar quando eu tenho ocasião de fazer palestras por aí, quando eu quero falar sobre responsabilidade, quando eu quero falar sobre ética, quando eu quero falar sobre impacto. É um depoimento de cortar o coração, é um close, né, um close-up, a câmera bem próxima do rosto muito triste, né, do Oppenheimer. Oppenheimer é um físico alemão que participou do Projeto Manhattan. O Projeto Manhattan foi o projeto que deu origem à bomba atômica. E nesse vídeo, o Oppenheimer, ele conta como foi assistir ao primeiro teste, a primeira explosão nuclear. E aí ele comenta, muito realmente entristecido, ele fala: algumas pessoas não disseram nada, algumas pessoas choraram, porque, vamos lá, para os físicos era um dilema. Nem todo mundo tinha muita ideia do que estava fazendo ali, mas para um físico criar uma arma, né, o cara abraçou a ciência não necessariamente para isso, né, muito provavelmente não para isso, muito provavelmente com algum tipo de sonho um pouquinho mais digno, né? E o Oppenheimer lembra de uma passagem de um épico indiano, de um épico hindu, que é o Bhagavad Gita, em que Vishnu, ele está tentando mostrar, está tentando ilustrar ali o seu poder. Vishnu, naquele momento do Bhagavad Gita, ele se apresenta como a morte, como Deus da morte. E aí Vishnu fala: eu sou a morte, o destruidor de mundos. E o Oppenheimer chora. Aliás, eu tive que dar uma pausa bastante grande aqui, porque eu mesmo fiquei bastante emocionado. Pois bem, então vou dar um link para isso. É muito bom para a gente pensar no impacto que as coisas que a gente tem, né, que a gente, das coisas que a gente faz. E eu vou dar um link também para uma história fascinante que eu não conhecia e que merece sim ser conhecida, que é a história, aliás, é uma palavra difícil. Como é que é essa palavra? Vamos ver aqui, vamos pronunciar essa palavra muitas vezes, porque essa palavra foi banida, essa palavra foi proibida. A palavra é, vamos achar aqui, a palavra é Shinkolobwe. Vamos falar mil vezes Shinkolobwe. Shinkolobwe é uma cidade, é um lugar no Congo. E o que, que o Congo tem a ver com isso? Vamos lá, o Congo, né? O Congo começa como Congo belga, quer dizer, lógico, já tinha gente ali, já tinha história ali, já tinha povos ali, mas quando a Europa, quando as grandes potências retalham, né, a África em pedaços e cada um pega um pedaço para si, aquele pedaço foi chamado de Congo belga. Quem assistiu Apocalipse Now, saiba que aquilo, o Apocalipse Now, com Marlon Brando, etc. e tal, aquilo é uma adaptação bastante livre de um livro chamado Coração das Trevas, do Joseph Conrad, e o livro original, Coração nas Trevas, também é parecido. Eles vão buscar lá um militar que surtou, que está no meio do, mas não está no meio do Vietnã, ele está no meio do Congo belga, né? Então, é até bom ficar com isso na história, eu vou dar um spoiler na sequência aí. Pois bem, o Congo é um país muito rico em minérios. E naquela época, no final da Primeira Guerra Mundial, no começo do século passado, descobriram no Congo uma mina de urânio absurda, completamente inexplicável, de tão rica que ela era. Para vocês terem uma ideia, se você pegar o que na época era considerado uma boa mina de urânio, por exemplo, no Canadá, o Canadá tinha urânio, ainda tem, uma boa mina, ela tinha 0,04% de urânio, ok? Essa mina em Shinkolobwe tinha 60% de urânio. Então, vamos ver aí que são várias ordens. Vamos lá, 0,04 vezes comparado com 60. Então, putz, era uma quantidade brutal de urânio. Mas na época do Congo belga, Né? O urânio não valia nada. O único valor que aquilo podia ter é porque ali tinha traços de rádium. Rádium é outro elemento químico que na época tinha lá um certo encanto porque você fazia coisas que brilhavam no escuro, você tinha o começo ali da descoberta da radioatividade. Pois bem, a mina tinha muito urânio, não valia nada, mas quando os físicos começam a descobrir a energia nuclear, começam a entender um pouco mais da física nuclear, o Einstein manda uma carta para o presidente Roosevelt, falou: presidente, seguinte, sabe urânio que não vale nada? Então, com urânio você pode fazer uma bomba simplesmente devastadora. Então, muita calma nessa hora, veja lá essa história do urânio. O que acontece é que os Estados Unidos imediatamente se interessam pelo urânio que não valia nada do Congo. Eles estabelecem uma operação secreta de compra do máximo de urânio que tivesse, de controle da mina, inclusive. E, em suma, o urânio, de todas as bombas nucleares que vieram depois, pelo menos no começo, tudo veio do Congo. Ninguém, aliás, como é que a gente não sabe? É porque isso era secreto. Você tinha espiões americanos tentando manter isso escondido. Por quê? Porque os inimigos não podiam ter acesso. Simples assim. E essa maldição, porque isso é uma maldição, porque não só a exploração desse minério, do urânio, é super tóxica, imagina, faz mal para as pessoas, etc. e tal, como era secreto, ninguém, as condições de trabalho, as condições de saúde, dane-se, né? E o grande medo é que esse urânio caísse na mão do outro império, que era a União Soviética. Então, o que acontece é que para evitar que o Congo caísse na mão da União Soviética Comunista, os Estados Unidos bancaram uma série de governos ditatoriais sanguinários, porque era mais importante evitar que a Rússia, que a União Soviética, tivesse urânio do que, seja lá o que for, que acontecesse com o Congo. Para os congoleses, isso é tristíssimo, é uma história, não só porque eles tiveram uma participação indireta na construção das bombas, que mataram, de uma maneira completamente torpe, um monte de gente, mas também porque o país virou um marionete, é um marionete até hoje, por questões de minério. Então, o que veio depois dessa história do urânio, se você achar que isso já não é mais tão importante assim, porque na verdade hoje você consegue enriquecer o urânio. Não é tão difícil, não é tão complicado. Mas acontece que hoje o Congo também é um país dilacerado por metais raros, por exemplo, como o cobalto, que faz o nosso celular funcionar, o meu carro elétrico funcionar. Vários metais que são essenciais para a tecnologia moderna, que são estratégicos, eles vêm do Congo. E eles são explorados de uma maneira absolutamente atroz. Então, o Congo é amaldiçoado pelas riquezas que tem. Vejam que coisa interessante. Então vamos repetir de novo, Chico Lobue, vamos resgatar aqui essa história sórdida, né? Tanto é que muitas vezes quem conhece um pouco mais da história imagina que o urânio era do Canadá. Não, não era do Canadá, isso é papo. É que estavam todo mundo escondendo que realmente a história vinha do Congo. Eu gostei bastante dessa história. Bom, vamos avançar um pouco, de repente a gente volta para isso. Eu achei que... Ah, já sei, spoiler alert. É, tá bom, spoiler alert. No livro do Joseph Conrad, O Coração das Trevas, que é um livro maravilhoso, eu recomendo muito, o que acontece? Nesse livro você tem um oficial que é enviado para o Congo belga, ele é enviado para o Congo belga, para justamente ver o que aconteceu com outro oficial belga que deveria estar gerenciando ali aquela exploração homicida dos congoleses, dos africanos, e o cara parou de dar notícia. E esse cara vai até lá, se enfronha no meio do Congo, pelo rio, e quando encontra lá, o cara realmente tinha espanado, ele tinha virado um ditador assassino, estava já cheio de esqueletos e caveiras, um cara completamente louco. E aí, no final, o personagem, que é esse coronel, acho que é Coronel Kurtz, se eu não me engano, ele morre, mas ele, antes de morrer, ele fala palavras que são muito comuns, que você já deve ter visto por aí, agora você vai entender por quê. Ele murmura the horror, o horror, o horror. Então, esse personagem nefasto que espanou, né, o homem branco que espana e que simplesmente transforma a África num inferno, ele morre pronunciando as palavras o horror, o horror. Então, muitas vezes, quando a gente... Se você vai ter gente lembrando hoje de Hiroshima, falando o horror, e você vai saber agora por que que é, por causa do Congo belga, que, né, querendo ou não, a gente nem sabia, mas nem sei se o Conrad sabia, provavelmente não. Não, certamente não, claro que não. Acabou propiciando ou proporcionando, sem querer, o horror da era nuclear. Pois bem, o que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Eu acabei de ler um artigo extremamente interessante, relativamente longo, mas que eu vou reler, inclusive, e eu vou passar para vocês o link. O título não era uma coisa muito animadora, tanto que eu sentei em cima, eu não prestei muita atenção. Mas o título era assim: alguma nova física ciência, né, se esconde dentro da matéria viva? E aí, o artigo, ele é bastante didático, ele é bastante amplo, ele cobre várias frentes, e a questão é a seguinte: a gente está procurando vida em Marte, né, nas luas de, sei lá, de Saturno, de Júpiter, seja lá o que for, em exoplanetas, mas a questão é, defina vida. Eu já comentei aqui recentemente de um outro episódio, é um podcast da BBC chamado Infinite Monkey Cage. Bom, é um outro podcast lá que eles fizeram um episódio sobre vida, e uma das coisas que eu lembro de ter comentado com vocês era ver a saia justa dos cientistas em chegar a alguma definição razoável do que é vida. Parece tão intuitivo, né? Você fala, mas qual é a dificuldade de definir vida? Pois bem, é difícil, não é simples, é muito complicado. E para um físico, então, isso é relativamente perturbador, tanto que um dos caras mais importantes da física quântica, que é o Schrödinger, aquele da história do gato morto lá, o Schrödinger escreveu um livro, ele fez uma série de palestras, e ele escreveu um livro sobre a vida. Ele estava tentando entender, como um físico quântico, o que faz com que a matéria, num certo momento, se comporte, vire vida. Eu vou confessar para vocês que eu, inclusive, comprei o livro do Schrödinger recentemente, comecei a ler, mas eu vou confessar que o livro é um pouco chato. Eu preciso criar um pouco mais de coragem, continuar lendo. Vamos lá. Mas o que é muito interessante, que eles colocam ali, que o que a matéria, para um físico, o que a vida biológica faz, é muito impressionante. Porque com matéria, porque vida é feita de matéria. Ponto, né? É só, não tem nada místico, não tem nada esotérico, não tem nenhum animismo, não tem nada, é só matéria. Como é que a matéria consegue se comportar dessa maneira? É fascinante. Aliás, vou fazer um parêntese aqui. Eu tinha comentado com vocês de uma descoberta recente sobre como os espermatozoides se movimentam. Eu tinha comentado que há 300 e poucos anos atrás um holandês olhou no microscópio o próprio esperma, e aí ele viu umas coisinhas ali batendo o rabo. Na verdade, ele não entendeu que aquilo era um espermatozoide. Eu imaginei que ele tivesse entendido. Ele imaginou que aquilo fosse algum tipo de bichinho, algum tipo de larva, né? Deve estar pensando, bom, o que eu aprontei que eu estou doente desse jeito, né? Porque tem umas coisas se mexendo no meu sêmen. Pois ele não entendeu, cara, espermatozoide. Mas aquela imagem, né, de um grãozinho ali com o rabichinho e o rabichinho batendo de lá para cá, esse foi o modelo que a gente aprendeu, e se a gente se conformou com isso durante, né, 300 anos. E hoje a gente descobriu que, fazendo medições insanas, modelos matemáticos complicadíssimos, que na verdade ela não está batendo de um lado para o outro, ele está girando como se fosse um saca-rolha e ele é meio torto. Bom, em suma, é muito mais complicado, muito mais complexo do que a gente imaginava. E aí, num determinado momento, o repórter, o entrevistador pergunta, mas por que a natureza escolheu esse caminho? Aí o físico falou, olha, cara, perguntar por que é muito difícil, porque a gente não consegue ler a mente da natureza. E, na verdade, essa forma estranha que o espermatozoide tem, ela não tem uma função só. Ela não serve só para movimentar o bichinho ali dentro. Não, ela serve para inúmeras coisas ao longo do caminho. Ela vai testar a acidez do não sei do que lá, ela vai ser selecionada pelo óvulo depois, ela tem uma série de funções, uma delas é justamente a mobilidade, mas tem outras funções, e todas essas funções estão traduzidas de maneira física. Ali você tem uma estrutura física que corresponde a diferentes funções. É um milagre que aquilo tenha, né, que você consiga fazer um troço desse com matéria, né? Simplesmente, como é que você faz uma coisinha só que serve para tantas coisas diferentes? Bom, vamos voltar aqui. Isso era o bendito espermatozoide. Essas informações eu não tinha ouvido ontem, né? O bom de passar roupa. Mas voltando para a questão da vida, a questão é como é que você, a partir de simplesmente elementos químicos, átomos, moléculas, você consegue ter esse comportamento. Existe uma definição informal do que seria a vida, que é vida é matéria mais informação. E aí o que o artigo tenta fazer, e aí eu convido vocês, a quem tiver interesse, claro, né, a dar uma boa lida, é eu ver o quanto a teoria da informação pode ser a ponte entre a biologia, entre os biólogos e os físicos. Né, porque informação difícil definir informação. Informação, em princípio, é tudo aquilo que reduz a incerteza sobre alguma coisa. Se alguma coisa reduz a incerteza, é informação. Mas na prática, na física, o que quer dizer? É como se fosse software. De uma certa maneira, informação é como software e é como se a matéria fosse hardware. Mas você não tem um software abstrato rodando ali. Tudo, na verdade, é hardware. Então, como é que matéria consegue acumular informação, transmitir informação? Aliás, fazendo um parêntese aqui, o Schrödinger, quando escreveu o livro sobre a vida, naquela época ninguém sabia o que era o DNA, não conseguia imaginar, né? Não, imagina, longe disso. E ele, na cabeça dele, ele já imaginou que a informação que a vida, que constitui a vida, né? A vida é baseada em algum tipo de código, em algum tipo de herança, alguma coisa que se transmite ao longo do tempo. Ele imaginou que fosse um cristal aperiódico. O que quer dizer um cristal aperiódico? Que provavelmente essa informação sobre, sei lá, a cor dos meus olhos, né, a cor do meu cabelo, seja lá o que for, ela tivesse escrita em algum tipo de molécula e que ela tivesse uma estrutura que se chama de cristalina, ou seja, ela teria que se organizar da mesma maneira. Um cristal é isso, um cristal ele repete a mesma estrutura. Né? Por isso que você tem lá um diamante, um cristal de sal, os átomos vão se organizando na mesma estrutura. Tu, 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 tu. Só que num cristal desses, sei lá, diamante, a estrutura é periódica, ela é sempre igual, pá, 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 pá. Você tem os mesmos átomos da mesma maneira. Certo? Agora, um cristal aperiódico significa que você tem uma estrutura de base, mas o que está ali não necessariamente se repete. E o que a gente acabou descobrindo, o DNA, ele tem uma forma cristalina, quer dizer, ele se enrosca como se fosse uma escada torcida, uma trança, mas a sequência de informações ali não é periódica. Né? Você tem uma sequência de informações que dão origem, assim vai. Mas voltando, na hora que você incorpora a noção de informação à matéria, aí você começa a ter uma ponte. E você tem teoria da informação, você tem Claude Shannon, você tem pesquisadores disso, o artigo é muito legal. Mas uma das coisas que eu achei mais bacanas do artigo é fazer um contraponto entre o que a física está acostumada. O que a física está acostumada? Você tem leis e essas leis são sempre iguais. Você constrói uma máquina funciona do mesmo jeito. Você bota o sistema solar para rodar, ele vai rodar de uma maneira relativamente previsível, certo? Mais ou menos. Porque a vida, ela tem, a biologia, ela tem uma questão interessante, que o jogo é aberto. A gente nunca sabe direito como que... ele dá um exemplo que eu achei legal, que é o seguinte, pega um jogo de xadrez, tá bom? Você tem o tabuleiro, né, que são, vamos supor que o tabuleiro sejam as leis da... Você tem o tabuleiro, você tem as peças e tem as regras. Né? Sei lá, o cavalo pula de um jeito, a rainha pula do outro. Então vamos imaginar que as peças sejam a matéria, né, os átomos e tudo mais, e as regras do xadrez sejam as leis da física. Bom, já dá para fazer bastante coisa. Mas na biologia é interessante porque as regras são informação. não são leis físicas. Então, é como se no meio do jogo de xadrez as regras pudessem mudar. Fala, pensando bem, agora que as brancas estão perdendo, eu vou mudar as regras do jogo para que agora a rainha pode pular que nem o cavalo. O que a vida faz é isso, ela reinventa as regras. Ela reinventa as regras conforme o contexto. Isso é muito interessante porque tinha uma postura inicial que era o seguinte, você tem um código genético, o código genético, como se fosse um software, ele determina tudo. Então, o que está escrito no código é o que vai acontecer. Hoje a gente percebe que a vida é mais interessante do que isso. O meio ambiente, ou seja, aquilo que é externo, pode fazer com que as regras do código genético mudem. Mudem. O que pode ser? Pode ser... está faltando alimento, o campo elétrico, qualquer coisa, isso muda as regras. Então as regras não é uma coisa unidirecional, está escrito no código, isso vai acontecer daqui para frente. Não, o próprio ambiente, as coisas externas podem reescrever. Bom, o texto eu achei genial, tá bom? Então quem quiser aí começar a pensar um pouco, ele consegue inclusive tentar fazer uma ponte até com a incerteza quântica, com a coisa probabilística quântica. Eu achei bárbaro, para mim foi uma das coisas mais iluminadoras que eu já vi, e é uma maneira muito interessante da gente pensar, é legal essa história da gente pensar que as regras podem ser refeitas, sobretudo de uma maneira positiva, né? Então eu vou usar essa história das regras. Eu estava ouvindo ontem um episódio bastante perturbador do Science Friday, foi sexta-feira, ontem era quarta, me atrasei. Mas que ele estava entrevistando repórteres sobre a questão do coronavírus em presídios americanos. Embora a América seja land of the free, né, é o país que tem a quantidade simplesmente monstruosa de prisioneiros. É impressionante o que esses caras têm de gente encarcerada. E o que acontece? Que imagina um presídio numa pandemia. Bom, é uma bomba, é que nem a bomba de Beirute, até uma coisa. Aliás, eu fiquei sabendo hoje que aquele nitrato de amônia estava há 6 anos parado lá. Cara, 6 anos. Nem vou falar de Beirute, deixa para lá. Né? Tem gente melhor falando. Mas vamos voltar para a questão dos presídios. Era uma bomba. Imagina, se você tem um monte de gente junta em condições precárias e tem uma pandemia, o que vai acontecer? No começo, obviamente, os responsáveis pelo sistema prisional, não vai acontecer nada porque a gente está isolado. Hashtag só que não. Então você tem hoje uma situação provavelmente péssima, eu digo provavelmente porque em muitas prisões americanas os caras não estão deixando a informação vazar, eles não estão nem permitindo que os prisioneiros tenham acesso à internet, ou que eles consigam se comunicar, os repórteres não estão conseguindo entrevistar, provavelmente a situação é nefasta. Você tem gente encarcerada ali, sendo tratada como lixo, então estão vazando ali informações tétricas. O repórter falou, nossa, isso parece um experimento, né? Parece um experimento macabro. Né? O que acontece se você solta um vírus numa população encarcerada? E é isso que está acontecendo, e eu fico me perguntando o que vai acontecer com o Brasil, tá bom? E aí vamos nos lembrar, eu já comentei aqui, que o coronavírus parece ser muito mais nefasto em alguns tipos de população. População pobre, população negra, população latina. Uma das razões que eu até comentei com vocês aqui talvez tivesse a ver com vitamina D. Pessoas de pele escura muitas vezes têm deficiência de vitamina D. É muito mais prevalente em pessoas que têm pele escura, pele negra, pele mulata, que elas não tenham vitamina D suficiente, e vitamina D parece ser essencial na defesa contra as piores formas da Covid. Pois bem, então, imaginem presídios lá, agora imaginem presídios aqui, e eu vou fazer a ponte com 2 artigos no Estadão sobre a Covid em São Paulo. Já temos 10 mil mortos. Se São Paulo fosse um país, nós seríamos o 13º país do mundo em termos de mortes. Isso é nefasto, isso é horroroso. E ali tem uma série de números. Qual é a probabilidade de você morrer se você for idoso, se você for branco, se você for homem, se você for mulher? Bom, em suma, se você for negro, a chance de você morrer de Covid é 60% maior, né? Talvez por essa questão da vitamina, ou também por outros fatores sociais, econômicos, etc. Então, ali tem um retrato da desigualdade que fica muito patente na hora em que você mostra o mapa da cidade de São Paulo colorido conforme as mortes. Adivinha aonde tem mais mortes? Na periferia. Então, adivinha por quê? Né? Adivinha por quê? Desigualdade. São aquelas regras do jogo que foram mudadas para favorecer algumas peças e não outras. Em algum momento, onde que eu li isso? Foi nesse mesmo artigo do Estadão? Não. Foi um outro artigo extremamente interessante, que eu vou dar o link aqui, que é sobre aquecimento global, e ele fala o seguinte: ok, os cientistas tinham antes duas hipóteses para aquecimento global, a hipótese otimista e a hipótese pessimista. Né? Então tinha, óbvio, uma no meio ali, né? Uma hipótese, valores médios. Então podia ser, a temperatura pode subir de tanto a tanto, se, né, vamos ser otimista, e a temperatura no cenário pessimista vai subir, sei lá, 4, 5, 6 graus. Tá? Aí o que acontece? Os cientistas chegaram à profunda conclusão que o cenário pessimista não vai acontecer, mas também chegaram à conclusão que o cenário otimista também não vai acontecer. Então, não tem salvação. Nós vamos encarar ali um aumento de 2 graus brincando. 2 graus significa o quê? E é sobre isso que o artigo versa, que o artigo trata. O artigo trata não tanto sobre as consequências ambientais, né? Mas sobre a incapacidade de lidar com as consequências. O que a pandemia mostrou é que a capacidade de um país ou de uma sociedade responder diante de uma catástrofe como a pandemia, ela não era tão previsível assim, porque você tem países ricos que, do ponto de vista institucional, meteram os pés pelas mãos. Estados Unidos, quem diria que os Estados Unidos iam ser o campeão mundial da incompetência? E você tem países com recursos muito menores fazendo bonito, Nova Zelândia, Taiwan, e não necessariamente depende de tecnologia. Aliás, eu ouvi ontem uma entrevista com o Neil Ferguson. Aliás, tem uma coisa interessante. No começo da pandemia surgiu um relatório do Imperial College assinado por um epidemiologista chamado Neil Ferguson. Eu falei, pô, já ouvi esse nome. Não é o nome de um historiador? Aí eu lembrei que eu já tinha lido um monte de coisa do historiador que tem um nome parecido. O epidemiologista, ele chama Neil, mas o Neil escreve N-E-I-L. O historiador, que é um cara carismático, ele é meio reacionário, mas tudo bem, o nome dele escreve N-I-A-L-L. Qual é o homófono? Tem o mesmo som. Então, eu ouvi ontem uma entrevista com o Neil Ferguson, em que ele fala que o que acabou fazendo diferença não foi tanto tecnologia, foi como as pessoas abraçaram as medidas. Simples assim. Em alguns países, as pessoas colaboraram mais. Quando as pessoas colaboraram mais, a coisa foi muito melhor, né? Independente das medidas do governo. O governo tentou fazer lockdown, não conseguiu, as pessoas não cumpriram, saíram dando tiro. Pois bem, voltando então para a questão de como que uma sociedade responde diante de uma catástrofe. Então, a pandemia já mostrou que não era como a gente imaginava. O cara pode ter um bom sistema de saúde, ele pode ter o Vale do Silício, ele pode ter a Apple, mas não adiantou nada. Né? E a questão é como que o mundo vai responder ou como que as sociedades vão responder com as consequências do aquecimento global. Né? À medida que as temperaturas subirem, eu venho falando aqui direto, fez 52 graus lá em Bagdá, se está tendo ondas de calor brutal nos Estados Unidos, os furacões estão se multiplicando. Quando as pessoas começarem a se deslocar em massa, quando tiver fome, quando tiver, como que as instituições e a sociedade vão ser capazes de reagir? E aí ele coloca o quanto que a gente nem percebe porque é invisível, mas como as regras do jogo desfavorecem essa resposta. Ele fala, por exemplo, nos Estados Unidos, se a gente analisar onde os lixões são construídos, os lixões são construídos majoritariamente em bairros negros. Acontece que os negros não são maioria, os negros são minoria. Então, propositalmente, você está pegando uma minoria, e eles são minoria mesmo. Aqui no Brasil, a proporção de gente morena é muito maior. Nos Estados Unidos, negros são uma minoria, mas eles estão carregando um fardo muito maior. O lugar onde eles moram é mais poluído, eles respiram mais poluição, Os brancos ricos respiram um ar melhor do que a poluição que eles mesmos geram. Então, essas desigualdades, essas perversidades que estão aí, praticamente viraram regra, elas vão comprometer a nossa capacidade de reagir de uma maneira, de reagir à altura dos desafios, vamos dizer assim. Isso me faz pensar numa história, faz tempo que eu venho pensando nisso e batendo nessa tecla, mas não é uma tecla sexy, né? Aliás, nada do que eu faço acho que é muito sexy. Mas a questão é a seguinte, tem todo esse papo, cultura hacker, cultura maker, o empreendedorismo, startups, isso tudo, na verdade, ou mesmo gadgets, tecnologia, inovações, o que está fazendo diferença, o que vai fazendo diferença, não é se um hacker consegue fazer alguma coisa sozinho, ou se você consegue fazer uma placa de Arduino, ou se você fez uma startup milionária de fintech. Não, o que vai fazer diferença são maneiras da gente organizar a sociedade, são maneiras de você repensar a coisa pública, você repensar a cidade, repensar as leis, é isso que faz diferença. Que adianta você ter um Tesla e um iPhone 20, sei lá qual, se você mora num país que o teu Tesla vai ter que ser blindado, você vai morar atrás de grades, né? A tua casa tem vidro à prova de balas. Não, não, eu tô falando isso faz tempo, se tem alguma coisa que falta é alguém começar a repensar maneiras de se organizar e de mudar as regras do jogo, é isso que faz falta. É essa consciência, a gente fica achando que, né, um indivíduo heróico e que só pensa no seu próprio umbigo, ou que se salva sozinho, desculpa, isso é filme de Hollywood. Não, né, não é disso que... Bom, desculpa, estou aqui fazendo proselitismo, desculpe. Então vamos para um tema, já que eu falei de coisas sexys, tem um artigo interessante aqui sobre por que seres humanos preferem fazer sexo de maneira particular, né? Não faz isso em público. Pelo menos não majoritariamente, né? Exceto em eventos... Bom, deixa para lá. Mas, bom, em suma, um pesquisador ele foi ver inúmeros, milhares de artigos de antropologia, etc. e tal, e mesmo de biologia, para ver se tem um padrão, né? Se é só a espécie humana que vai para algum cantinho, vai para trás da moita, vai para o motel, vai para a caverna, né? Por que a gente faz isso escondido? Né? Mesmo quando não é tabu nenhum, por que a gente faz isso escondido? Eles descobriram um passarinho que faz isso escondido. É um nome em inglês, eu não sei, que é um passarinho na Arábia, sei lá por quê. Porque normalmente as criaturas todas fazem na frente de todo mundo. E não tem uma explicação plausível por que todas as sociedades preferem fazer sexo, de preferência o casal isolado. E aí o autor, ele chuta, mas chuta, ele assume que é um chute, que talvez seja uma tentativa do macho esconder a sua fêmea excitada dos outros machos. Porque acho que isso é uma coisa um pouco da espécie humana, né? Maneira, as mulheres não têm cio, né? Elas não entram num cio público, né? A questão funciona de uma maneira diferente. Então talvez por esse fato, é o chute que lhe dá, então o macho quer esconder a fêmea excitada dos outros machos para não despertar a competitividade. E eu vou dar um link aqui para um vídeo que apareceu na minha... Não, eu assino um canal da BBC no YouTube, que acho que é do Planet Earth, alguma coisa assim, que era assim, uma coletânea dos melhores momentos de macacos, de primatas em geral. Aí adoro primatas, né? Lá vou eu ver. Tinha várias histórias de primatas sensacionais, macacos, um monte. Aí tinha duas histórias muito impressionantes. Uma delas era um tipo de macaco que eu nunca tinha visto, que eu já esqueci o nome, um macaco com as pernas muito longas, parece um guepardo, parece um felino, estranhíssimo, e a história ali era um macho defendendo o seu harém. Ok, essa é uma história. Mas a história mais bacana era um outro tipo de macaco, que eu também já esqueci o nome, outro tipo de primata com rabo comprido, que fica num templo em algum lugar na Ásia, que eu também já esqueci, mas o que era interessante é que a BBC queria gravar os caras, filmar os caras de perto. Então o que eles fizeram? Eles pegaram um macaquinho empalhado e botaram câmera dentro do macaquinho. Então o macaquinho empalhado ficava ali e nos olhos tinha câmera, certo? E rezando para os macacos não perceberem o que estava acontecendo. O que acontece? Um macaco se interessa, um primata ali se interessa, vai mexer no bicho e derruba o bicho. O bicho cai lá de cima e, bum, cai no chão e não se mexe mais. O que que eles pensam? É o que a gente imagina, claro, o cara não escreveu no Twitter, né? a reação deles é como se o bichinho tivesse morrido. E aí acontece a coisa, pelo menos para mim, mais tocante ever. Todos ficam consternados. A reação deles diante de um macaco que morreu, não morreu, era um boneco, é absolutamente humana. E eu não estou falando de chimpanzé, ou de gorila, ou de orangotango, que são primatas maiores. Não, é um macaco com rabo, né? O que acontece, eles começam a tocar, eles começam a fazer carinho, eles fazem um círculo, eles todos ficam quietos, eles se abraçam, um passa a mão na cabeça do outro. Luto, luto, vou repetir, luto. Se aquilo não é tristeza, eu não sei o que é. Aquilo é tristeza. Isso mostra o quanto a gente não é nada de especial, não é diferente, não foi feito por alguma criatura metafísica com o mundo a seu dispor. Não, não. É uma das maneiras de você tentar definir o que é o ser humano. Fala, o ser humano é a única criatura que tem consciência da morte. Vai assistir esse videozinho e vai ver se esses caras também não têm consciência da morte. Tem. Tem. Aliás, eu vou dar o link aqui, um dos livros que eu recomendei recentemente no Leia Vale a Pena, do, como é que chama, o Frans de Waal, acho que é esse o nome, é um holandês, que é sobre bonobos. Bonobos são, né, parece um chimpanzé mais bonitinho. O livro inteiro é sobre isso, sobre traços, né, que a gente consideraria morais, ou valores que a gente consideraria superiores, que na verdade são uma herança do nosso passado primata, né? Mas eu achei muito emocionante, eu achei muito legal. A questão é onde foi que a gente esqueceu isso e resolveu fazer uma bomba atômica e jogar em um monte de gente que estava acordando num dia bonito, né? Pois bem. O que mais que eu tenho de interessante para comentar com vocês? Bom, hoje aquela sonda Curiosity que está em Marte está completando 8 anos. Porra, quem diria, meu celular dura 1 ano e meio, como é que os caras fizeram um troço que em Marte dura 8 anos sem manutenção, né? Pois é, tá 8 anos mandando foto, aí tem ali, eu vou dar vários links para coleções de fotos de Marte, o que é legal, mas também é meio desesperador, porque mostra, cara, Marte é inóspito, é um lugar absolutamente miserável, e nessas horas a gente tem que parar e refletir sobre o absoluto milagre que é o planeta onde a gente vive. Marte faz, sei lá, o deserto do Arizona parecer a Amazônia. Porque, cara, Marte é horrível. Não tem nem atmosfera direito. Que planeta horroroso. Né? Então, a gente está sacaneando o nosso, está querendo ir para lá. Não é possível. Então, só para dar um pouco de esperança aqui, eu vou dar um link para uma reportagem que eu achei bacana sobre as Ilhas Seychelles. Eu não vou dizer que eu sei onde é que são as Ilhas Seychelles, eu não tenho a menor ideia, tá bom? Eu sou muito ruim de geografia. O artigo fala que fica a 1.600 quilômetros da costa leste da África. Para mim fica no meio do nada, mas tudo bem, não é nada, pelo visto tem várias coisas lá, e tem as Ilhas Seychelles, que era um paraíso tropical sensacional, né? Águas cristalinas, recifes de coral, né? Floresta, maravilha as Ilhas Seychelles. Só que acontece que os caras começaram a pôr tudo a perder. Turismo descontrolado, poluição, quando foram ver, os corais estavam morrendo à torto e à direito, e aí, para piorar a história, como a economia dos caras é meio frágil, eles estavam devendo muita grana para países estrangeiros. Aí o que os países estrangeiros fizeram? Falaram, Seychelles, vamos fazer o seguinte, se você cuidar do meio ambiente, a gente te dá um descontão aí de 22, sei lá quantos milhões de dólares na sua dívida, a gente vai perdoar uma parte da sua dívida se você cuidar do meio ambiente. Pronto, né? Pronto. Aí, bom, começaram a fiscalizar, criaram zonas de proteção no mar, as zonas de proteção no mar, a vida respondeu maravilhosamente, 600% mais de peixes, os peixes são 20% maiores, a ilha está virando de novo um paraíso tropical, simplesmente porque os caras criaram vergonha na cara ou tiveram uma pressão financeira aí para cuidar do patrimônio que eles têm. Então, eu acho que Seychelles é uma metáfora, porque Seychelles é um raio de uma ilha. Quem vive numa ilha ou cuida da ilha ou está frito. Não tem para onde ir se você não cuidar da ilha, certo? Uma ilha é uma ilha, você tem que viver com aquilo que você tem. Se você está numa ilha e não cuida daquilo que você tem, você vai tirar de onde? Certo? Certo. Nosso planeta é uma mega ilha e a gente está conspurcando estuprando, a palavra que você quiser, a nossa ilha. Então a gente deveria aprender com Seychelles. Se você parar e der um tempo para a natureza se recuperar, ela responde e todo mundo ganha. Você viu países perdoando dívida em cima desse cumprimento de algumas coisas ambientais. Pois bem, Radinho, hoje foi intenso, né? Toquei aqui em questões que para mim são muito caras. É uma data realmente para a gente parar e pensar, né? Até que ponto a gente quer continuar nessa linha, até que ponto a gente quer ter esse pensamento descolado, né? Como se fosse o espírito descolado da matéria, a física descolada da vida, né? A economia descolada das pessoas, até o Excel descolado de tudo, até quando a gente vai ficar fechando os olhos para que não dá para descolar. Toda hora que a gente descola, toda hora que a gente esquece tudo que tem em volta, as conexões, o impacto, todos sofrem. É isso aí. Raríssimos, caríssimos, espero que o episódio de hoje tenha valido a pena. Lembremos-nos, o Radinho não anda sozinho, né? Eu não divulgo, ele é orgânico, eu não faço mídia, eu não gasto publicidade, ele só vai aonde você levar, né? Então, se você curte o Radinho, se você acha que existe mais gente que de repente poderia se beneficiar desses delírios matinais, compartilha. Né? Eu sei que não atrai todo mundo, a gente não é necessariamente sexy, mas, bom, e agradeço também aos cafés. Aí, ontem eu recebi mais um, tenho que agradecer mais um café lá no coffee.com. Fico super lisonjeado de que eu estou fazendo alguma diferença e deixando algum tipo de legado. Um grande abraço e até amanhã.